E vamos ao Talquine, experiência que você pode ter, talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Ó, eu vou falar aqui, você me corrige, hein? Vou falar de Moscatel, torna viagem, aí você explica.
Vamos lá, não, é uma história legal.
Ah, vamos lá.
Eu falei aqui outro dia dos vinhos fortificados, né? Que com as grandes navegações começaram a transportar vinhos nos navios para consumo próprio no navio, nas caravelas, né? Ou nos locais de destino, e os vinhos estragavam. Começaram a fortificar então os vinhos para que não estragassem. E quando iam comercializar os vinhos, às vezes não vendiam, e as barricas, que naquela época era quase sempre em barrica, não em garrafa, né? As barricas iam e voltavam. Às vezes iam até o Brasil e voltavam, iam até a Índia e voltavam. E perceberam que os vinhos que iam e voltavam, ou seja, torna a viagem, estavam melhores. Por quê? Às vezes o chacoalhar da barrica no convés do navio, o calor, o sol, a marisia, concentrava o sabor dos vinhos fortificados e mudava o sabor. Os vinhos ficavam com o gosto de marisia. Então, isso virou uma tradição, uma história também, né? Alguns vinhos são produzidos até hoje com exposição ao sol, ao calor, como o vinho da Ilha da Madeira, por exemplo. E quando o Brasil fez 500 anos, no ano 2000, um grande produtor de Moscatel, que é um vinho doce fortificado da região de Setúbal, próximo a Lisboa, enviou algumas barricas de caravela, mandou num veleiro, né? Mandou num veleiro de Lisboa até o Rio de Janeiro para participar de umas comemorações do descobrimento. E esse vinho voltou a Portugal, foram poucas barricas e ficou lá em exposição, digamos. Eles raramente fazem degustações com esse vinho. É o Moscatel da safra de 84. E eles têm o seguinte, eles já faziam isso na época. Tem o vinho que eles chamam de testemunha. Ou seja, mandaram, acho que, testemunha que não viajou.
Ah, tá.
Então, assim, você tem o que foi e voltou. Eu acho que foram 6 barricas da safra de 84. E você tem mais N barricas que não viajaram. Então é possível provar o que viajou comparando com o que não viajou. E fizeram no ano 2000 uma degustação para jornalistas e tal, super bacana, comparando os vinhos. De fato havia diferença entre os vinhos que viajaram e o que não viajou. E eu pude, isso alguns anos depois, em 2005, se eu não me engano, eu tinha na época um programa de televisão, e com o meu programa fui a essa vinícola, que chama-se José Maria da Fonseca, e eu fui uma das poucas pessoas que provou esse vinho depois desse evento, depois do ano 2000. E eu fiz uma prova às cegas, filmada, foi bem foi divertido, foi um desafio. Ligaram as câmeras, me serviram uma taça do vinho que viajou, uma taça do que não viajou, sem eu saber qual era, eu tive que adivinhar. E acertei, isso foi, o mais legal foi que eu acertei. E não foi tão difícil, por quê? Primeiro, a cor do que viajou era mais escura. Um era um dourado e outro era um dourado um pouquinho mais âmbar, quase marrom. O que não viajou tinha aromas mais frescos, de amêndoas. O que viajou tinha aromas mais intensos, mais evoluídos, e tinha aroma de maresia também, tinha uma coisa salgada. Então eu consegui ao vivo para as câmeras acertar isso, ficou registrado. Quem que tiver curiosidade é só dar um Google, Marcelo Copelo, Moscatel torna a viagem, que você vai ver esse episódio aí. Isso tem aí uns 10, 15 anos, foi bem bacana, viu? Mas é uma história memorável.
Olha, a coisa engraçada que eu acho legal nisso, né? Claro que você tem todo aí o conhecimento para poder falar disso melhor do que ninguém. É a ideia de que o vinho, passando por determinados tipos de experiências, condições ou ambientes, isso se sente no próprio paladar, né? Aquela ideia de que o vinho que viajou, o vinho que não viajou, é uma coisa muito legal isso.
Pois é, o vinho é uma bebida, por ter um teor alcoólico intermediário, ele consegue refletir um pouco o ambiente. Primeiro, ele reflete a origem. Você consegue, degustando as cegas, dizer se o vinho é de Bordeaux, da Borgonha, da Espanha, do Brasil. É possível, com experiência, com alguma assertividade, adivinhar isso. E depois, ele reflete também as condições de que você armazenou, né? No caso, a barrica pegou sol cruzando o Atlântico. Então, é possível, degustando dessa barrica, dizer qual vinho viajou, qual vinho não viajou, né? Isso é sensacional. Na cerveja ou no uísque, isso é mais difícil. A cerveja é muito frágil, ela estraga fácil. E destilados como uísque, vodka, eles são muito, muito resistentes. Então, não reflete muito as condições. A não ser que você guarde muitas décadas numa barrica um uísque, a diferença é pequena, de um uísque guardado 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, assim, é pequena, porque o uísque é muito alcoólico, ele demora mais a refletir essa condição, entendeu?
Eu achei legal, o vinho é uma bebida de memória, pelo que você fala, ele tem um registro interessante, e é viajado, né? Quanto mais viajado o vinho, mais registro tem, coisa engraçada, eu achei legal isso.
Pois é, não, isso vai pro bem e pro mal, viu?
É verdade.
É possível você também, eu já provei o mesmo vinho de uma garrafa que foi bem conservada e outra mal conservada, e faz diferença, a bem conservada está mais fresco, e o mal conservado está mais perto da morte, entendeu? Está mais evoluído no mau sentido.
Copelô, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro, que é na sexta-feira amanhã com os ouvintes.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelô no site dele, marcelocopelo.com. Não esquecendo Copelô com 2 L's. E também no Instagram, @marcelocopelo. E um abraço aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, e no Oeste do Estado, a CBN Cascavel.